Lá em Minas Gerais, a gente só dá boa tarde depois que a gente come o tutu ou então feijão tropeiro. Então, bom dia a todas, a todos. Dizer da alegria de estar voltando aqui, já virei cliente da AB3, né? E assíduo, está voltando aqui, ministro Renan, pela quinta vez nesse um ano e meio. E com esses 9 bilhões de hoje, já são 70 bilhões de reais que o governo federal tem de sucesso nos nossos leilões aqui. 60 bilhões que eu tive a alegria de contratar de linhas de transmissão para poder escoar as energias limpas e renováveis do Nordeste brasileiro para o centro de carga, que é o Sudeste, destravando mais de 200 bilhões de investimento em energia eólica, solar, biomassa, lá da sua região, do nossa querida Alagoas, e para descarbonizar o planeta, para fortalecer o Brasil como líder da transição energética global. Eu tenho destacado que não há salvação fora da nova economia, que é a economia verde. E nós vamos manufaturar as nossas riquezas aqui, vamos reindustrializar o Brasil, porque nós somos, os combustíveis são para o Brasil, que o petróleo é para a Arábia Saudita. Eu estou esquecendo, é a sexta vez, semana retrasada, eu estive aqui na B3 e leiloei, nós tínhamos uma perspectiva de arrecadação de 13 bilhões de reais do óleo da partilha da PPSA e tivemos o resultado de exatamente 17 bilhões de reais, demonstrando que o Brasil voltou a ser acreditado. Na verdade, a liderança do presidente Lula, que ultrapassa as fronteiras do Brasil, e aqui eu quero registrar com que alegria, primeiro como cidadão brasileiro, mais do que como ministro de Estado, eu tenho acompanhado o presidente nos fóruns internacionais e tenho visto que o Brasil voltou a ter voz altiva, olhar nos olhos dos grandes líderes mundiais, lá no G7, Renan, eu fiquei muito emocionado de ver o presidente nas bilaterais comigo e com o ministro Mauro, conversando com o presidente Biden, conversando com o presidente Schlosser, da primeiro-ministro da Alemanha, conversando com o Macron e discutindo de igual para igual e dizendo, o Brasil voltou e voltou para poder abrir as portas no mundo globalizado. Nós não temos como nos fechar, abrir a porteira ia nos levar à bancarrota internacional, ia nos levar ao isolamento internacional, e nós precisamos cada vez mais estar dialogando, porque eu sou daqueles que acreditam na política, mas na boa política, a política que dialoga, a política que constrói, a política que preocupa realmente e efetivamente com os problemas reais da sociedade. E para a alegria de todos nós, hoje nós somos liderados e temos uma equipe, eu quero aqui destacar a alegria de ser colega desse jovem, mas extremamente experiente, governador por duas vezes do seu estado e para nós um dos mais brilhantes ministros da história desse país, que é o ministro Renan Filho. Parabéns, Renan, pelo belo trabalho que faz a favor do Brasil. Em nome dele, estender meus cumprimentos a toda a equipe do Ministério do Transporte, a toda a equipe da NTT, em nome do Vitali, em nome do Guilherme, e destacar a alegria de ter feito parte do primeiro mandato do presidente Lula. Ainda muito jovem, com 30 anos de idade, o presidente Lula me convida para ser superintendente do DENIT em Minas. E nós assumimos ali em 2002, é importante trazer esses dados históricos, Renan, assumimos o estado em calamidade pública, nós não tínhamos sequer contrato de manutenção na malha e com recursos extremamente escassos. Eu me lembro, eu quero que é importante historicamente, nesse dia tão histórico para Minas Gerais, registrar que nós tínhamos 1 bilhão e 100 mil reais, 1 bilhão e 100 milhões de reais para o Brasil no primeiro ano do governo Lula, orçamento aprovado no último ano do governo Fernando Henrique. Quando eu deixei o DENIT 23 de dezembro de 2005 para disputar minha primeira eleição de deputado federal, nós deixamos aprovados 5 bilhões 476 milhões para aplicação na malha rodoviária federal do país. E 20 anos depois, pasmem, 17 anos depois, em 2022, se não fosse a PEC de transição que eu tive a alegria de ser relator como senador da República, o ministro Renan teria recebido um orçamento exatamente idêntico, de 5 bilhões e 700 milhões de reais, que era o orçamento enviado pelo governo anterior ao Congresso Nacional. E a PEC de transição, que eu tive a alegria de aprovar no Senado da República, depois na Câmara, depois voltou, e eu com as mudanças da Câmara, e eu reaprovei, fez com que o Ministério do Transporte hoje tivesse 20 bilhões de reais para restabelecer a trafegabilidade do Brasil, reconhecendo a importância do investimento privado e a importância do investimento público, onde não cabe a concessão, não cabe a privatização, para que a gente melhore a trafegabilidade do Brasil. E aqui, como mineiro, ministro Renan, até além da mais importante histórica realização de Minas Gerais, que é duplicar a BR-381, eu quero te agradecer pelo empenho em restabelecer a trafegabilidade em todas as rodovias mineiras. Eu tenho visto, já é a terceira vez que eu vou com o ministro Renan em Minas Gerais, o quanto que você tem dedicado. Minas Gerais tem a maior malha rodoviária não concedida do país. Quando eu assumi era 11 mil quilômetros, hoje um pouco mais de 8 mil. Mas você sabe que ali nós estamos no coração do Brasil. Minas Gerais, além de ser a síntese do Brasil, porque Jequitinhonha, Mucuri, Norte de Minas, Zona da Mata, Sul, Triângulo, é a fotografia fidedigna do Brasil. Quer conhecer Minas, quer conhecer o Brasil, conheça Minas. E Minas Gerais, além disso, é o centro, o coração do Brasil, junto com o Centro-Oeste. Então é muito importante que a gente estabeleça a trafegabilidade para desenvolver o Estado, para buscar suas potencialidades regionais, gerar emprego e renda, fazer inclusão social e construir o país que o presidente Lula sonha, mas mais do que isso, com aos 78 anos, trabalha com tanto vigor, liderando a nossa equipe para poder construir um país mais justo, mais solidário, mais fraterno e, principalmente, mais unido. Parabenizar e aqui rememorar, Clésio, porque rememorar também é viver. Está aqui o Clésio Gonçalves, do Movimento Pro Vida. Há exatos 17 anos atrás, eu recebia, junto com o saudoso vice-presidente Zé Alencar, eu como diretor do DENIT, recebia o Clésio, recebia o Celinho do Citrocel e com muitos outros companheiros, na época o Reginaldo atuando muito, eu quero aproveitar para cumprimentá-los aqui, parlamentares que conhecem muito bem a realidade de Minas Gerais, eu recebia o Clésio representando o principal movimento da sociedade civil organizada em prol da duplicação da BR-381, e eu estou vendo ele aqui hoje sensibilizado, emocionado e com a possibilidade real de ver a rodovia da morte se transformar na rodovia da vida, na rodovia do desenvolvimento, e nós estamos apostando muito, muito, que esse grupo vai nos dar essa resposta. E tenho absoluta certeza que essa obra tem uma questão muito mais importante do que a obra de infraestrutura em si. A minha primeira experiência no poder público, como delegado de polícia, no município pequenininho de Antônio Dias, a porta de entrada do Vale do Aço, a 170 quilômetros exatos da capital mineira, eu cheguei ali com 27 anos de idade, com a esposa e com os meus dois filhos, uma recém-nascida no banco de trás do carro, e o Xandinho, com 5 anos de idade, Renan, para morar na pensão da dona Reni, chamava o hotel número 1, até porque só tinha um, para trabalhar na delegacia, que era a garagem de um estacionamento, com um escrivão ad hoc e um cabo da PM. Só que Antônio Dias tem 37 quilômetros dessa rodovia no seu trecho, 37 quilômetros da 381, é no município de Antônio Dias. E foram muitas as madrugadas que a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal batiam na porta do meu quarto para poder me acordar, para, de forma extremamente triste, fazer local de acidente com vítima fatal naquela rodovia. Então, o que vocês vão fazer por Minas Gerais e que tem feito o governo federal, o ministro Renan e toda a sua equipe, é salvar literalmente vidas. Então, eu vim aqui manifestar gratidão. Gratidão, confiança de que que vocês entregarão uma das obras mais importantes do Brasil, porque ela representa desenvolvimento, mas ela representa, em especial, preservação de vida humana. Parabéns pela coragem, contem conosco, contem com o governo federal para fazer acontecer. Cumprimentar o governador do estado, cumprimentar em nome do Marcos Vinícius, o presidente da ANM, cumprimentar todos os prefeitos de Minas Gerais que conhecem essa realidade, dizer que Minas Gerais é um estado extremamente municipalista. Nós temos 853 prefeituras, ou seja, um sexto das prefeituras do Brasil, 5.400 prefeitos. E não há como não se reconhecer que os prefeitos, os vereadores, são as autoridades federativas mais importantes da federação, porque estão no dia a dia das pessoas, estão ali próximo da comunidade, cuidando de saúde, educação, cuidando das políticas públicas, que efetivamente, mais uma vez destacam, faz a diferença para o Brasil. Cumprimentar nosso querido senador Fernando Farias de Alagoas, e só Alagoas mesmo, para encher o coração dos mineiros e mineiras de alegrias. É uma alegria que o senador tê-lo conosco aqui. Mais uma vez destacar a alegria de ter o deputado Reginaldo Lopes, esse parlamentar que contribui tanto com o Brasil, a ter nos ajudado nessa reforma histórica para o crescimento nacional, que é a reforma tributária, reconhecer o seu valor como homem público e que nos orgulha a todos nós, mineiros e mineiras. Obrigado, Reginaldo, sempre pela parceria constante. Cumprimentar mais uma vez o deputado Celinho de Citrocel, que é presidente do Sindicato dos Rodoviários, lá no Vale do Aço. E o Celinho pôde comigo, naquela época, participar de mais de uma dezena de inaugurações nessa rodovia. O que a gente pôde fazer no primeiro mandato do presidente Lula como diretor-geral do DENIT, Renan, foi feito. Nós duplicamos o trecho urbano de Nova Era, que hoje é duplicado, vocês que fizeram o projeto conhecem bem. Nós eliminamos as curvas e fizemos o viaduto da Prainha, que muitas vidas ceifavam ali, um viaduto enorme, muito alto, mais de 20 milhões de investimento na época. Nós duplicamos o trecho urbano de Belo Oriente, nós fizemos a passagem inferior em Santa Luzia, um trevo que matava muito, fizemos com o batalhão de engenharia de construção na época. Então, o que pôde feito em termos de restauração, e iniciamos isso que hoje se torna realidade. Hoje são 3 lotes já duplicados, o que permitiu, juntamente com a lucidez que teve o ministro Renan, de falar com o presidente Lula, o que eu já falava lá atrás e ninguém ouvia, porque nós ficamos, infelizmente, vivendo um governo de narrativa nos últimos 6 anos, que não se viabilizaria essa obra sem uma parte de dinheiro público. E foi exatamente retirar o lote 1 e o lote 2, o 8A e o 8B, que viabilizou. Hoje nós temos 2 participantes aqui para poder disputar a rodovia, porque nós precisamos retirar aqueles 2 pontos críticos para poder viabilizar economicamente o leilão. Mais uma vez, parabéns à equipe do Ministério do Transporte por essa realização. Cumprimentar o Wander, presidente da CNT, mineiro, preocupado com Minas Gerais, dedicado a Minas Gerais, sensível às questões de Minas Gerais. A CNT uma federação nacional, a Confederação Nacional de Transportes, mas para nós de Minas é um patrimônio dos mineiros, viu, Wander? Que se inveja os outros estados da federação. Obrigado, Wander, pela sua presença constante. Cumprimentar Leonardo, em nome dele, estender e mais uma vez manifestar a nossa extrema confiança de que, até porque nós acreditamos muito, foram muitas reuniões, minha com o ministro Renan e com sua equipe, acreditamos muito na qualidade, e destacou isso o Rafael Vitali, do projeto que vocês estão recebendo. Então, nós acreditamos muito de que vocês terão sucesso, farão com velocidade, farão mantendo a trafegabilidade da rodovia, próximo das nossas comunidades, mostrando que o investimento privado ele é fundamental e importante para alavancar o crescimento nacional, e nós todos do presidente Lula reconhecemos isso. É o diálogo permanente entre o poder público e o privado é que vai construir a sociedade próspera que nós todos acreditamos. Mais uma vez destacar a alegria de ter participado do compromisso do presidente Lula na campanha, no meu querido município de Ipatinga, quando ele no palanque disse: se tem uma coisa que é inadmissível em Minas, e se tem uma coisa que eu não terminarei o meu governo sem entregar a mineiras e mineiros, é a duplicação da BR-381. Viva o presidente Lula, viva o Brasil, viva Minas Gerais!
Dando continuidade à nossa cerimônia, eu convido o ministro de Estado de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Ele fará uso das palavras e, na sequência, a batida de martelo.
Boa tarde a todos, queria saudá-los. Dizer que é um grande prazer voltar à B3, num dia tão marcante para o país, especialmente para o Estado de Minas Gerais. Queria saudar o ministro Alexandre Silveira, foi deputado federal, foi senador da República pelo Estado de Minas Gerais e que hoje é o representante mineiro, talvez tenha outros, porque Minas Gerais é um estado muito grande no governo do presidente Lula, mas no primeiro escalão acho que é você, né, Alexandre? É o representante mineiro no ministério do presidente Lula e que está hoje muito feliz por ter convivido tão proximamente com as dificuldades da BR-381. Queria dizer que é um prazer trabalhar ao seu lado, Alexandre, agradecer as suas palavras, parabenizá-lo pelo desempenho à frente do Ministério de Minas e Energia, que eu acho que ao lado do Ministério dos Transportes é aquele que carreia o maior volume de investimento privado para ajudar a economia brasileira a avançar. Queria saudar o governador Romeu Zema, a quem agradeço pela presença. Governador, muito obrigado aí pela parceria. Esse trabalho conjunto do governo federal com o governo dos estados, como diz o presidente Lula, é sempre muito relevante para o país, para que a gente construa um ambiente institucional necessário para fortalecer os investimentos públicos e privados. Acho que esse aqui é o grande segredo. Muito obrigado pela sua presença. Quero saudar o senador Fernando Farias e o deputado federal Reginaldo Lopes. Agradecer na pessoa dos dois a presença do Congresso Nacional. Especialmente, Fernando, em nome do Reginaldo, que é mineiro e conhece muito bem essa realidade. Viu, Reginaldo? Queria agradecer a toda a bancada mineira pelo apoio para que a gente chegasse até aqui. O Guilherme falou ali da NTT, o Vitali também, que institucionalmente tem havido uma construção muito sólida no governo federal, a fim de evitar a criação de problemas e achar soluções novas para problemas antigos que tinha o Brasil. A 381 é exatamente isso. Hoje está se dando aqui uma solução nova para problema antigo num país com menos sobressalto, com menos problemas sendo criados no próprio governo ou na sua relação institucional, a fim de encontrarmos as soluções que o Brasil precisa. Então eu queria, Reginaldo, ao agradecer a sua presença e a de Fernando aqui, agradecer também ao presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco, que foi um grande entusiasta desse processo e tem ajudado muito a impulsionar a nossa agenda. Queria agradecer adicionalmente também ao ministro do Tribunal de Contas da União, que é um dos braços fiscalizatórios do Congresso Nacional para garantir mais eficiência à aplicação de recursos públicos, especialmente federais, mas de maneira geral também, porque o ministro Antônio Anastasia, ex-governador do Estado de Minas Gerais, foi também uma pessoa muito importante a fim de modernizarmos esse leilão para encontrarmos a competição que estamos verificando aqui hoje. Três foram as mudanças principais. Primeiro, essa que o Alexandre colocou, retirando os dois lotes da saída de Minas Gerais para reduzir o risco do não conhecimento daquele nível, daquele tipo de problema. Não é muito afeito às questões privadas, mas dois outros problemas também foram endereçados com muita ênfase. O primeiro foi um melhor entendimento do risco geológico da região, reduzindo o risco ao parceiro privado. E o terceiro, que foi aumentar a taxa interna de retorno desse projeto, porque retorno no ambiente, retorno na lógica privada, ele precisa ser proporcional a risco. Então, risco maior, obviamente, precisa um retorno um pouco maior. Nós precisamos mudar a visão do Tribunal de Contas da União e do Ministério dos Transportes para fazer as instituições verem, observarem que essa é uma dinâmica da vida das pessoas, do mercado de capitais, e a gente não pode imaginar que nós teríamos condição de leiloar um ativo muito mais simples, com atratividade igual a um ativo muito mais complexo. Então eu queria saudar dizendo isso aos participantes privados desse leilão, agradecer ao Opportunity, dizer que não deu dessa vez, mas vocês vão voltar aqui para vencer um leilão adiante, eu não tenho dúvida disso. Também estou muito feliz por dois novos entrantes, tá certo? A coisa que mais me deixa feliz é trazer novos players para os nossos leilões, porque ao longo de muitos anos no Brasil houve apenas as mesmas participações e a gente precisa democratizar o acesso, trazer o mercado de capitais, defender a eficiência, isso tudo é muito relevante, então sejam muito bem-vindos, voltem para casa e voltem em outros leilões que terá espaço para todo mundo. Nós viveremos no Brasil o maior ciclo de leilões de infraestrutura rodoviária e ferroviária da nossa história. Isso vai ser muito importante. Eu quero ainda saudar o Jorge Santoro, a Viviane S., o Leonardo Ribeiro e o Adroaldo Catão. São os nossos quatro secretários nacionais, estão aqui presentes, né? O George, o secretário executivo e os três secretários nacionais. Muito obrigado. Em nome dos quatro, eu queria abraçar todas as equipes do Ministério dos Transportes, agradecer pelo trabalho dedicado de todo mundo. Sem vocês, certamente, nós não estaríamos aqui. Queria parabenizar o Rafael Vitali, que é o diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, pelo trabalho, pela virada de chave, né? Agora nós estamos vendo que dá para fazer mais, Vitali. O próximo diretor-geral da NTT, ele já vai ser instado a fazer mais que você, tá certo? Então isso vai ser importante. Eu te falava isso quando eu cheguei lá, que eu não conseguia compreender como que você não desejava fazer tão mais que o diretor-geral anterior. Porque dá para fazer mais e a gente demonstrou isso. Meus parabéns por essa virada de chave, pelo trabalho conjunto. E queria agradecer ao Jorge Bastos e a InfraSA, que tem estruturado com competência os projetos. Sinal que o governo está bom de conta é que o desconto foi pequeno. Nem foi folga muito grande, nem aperto muito grande. Eu acho que essa é uma outra conta super relevante e sinal que o privado também sabe fazer conta com acuidade é que bidaram bem próximo um do outro, isso também significa que o projeto está bem estruturado. Eu defendo que o projeto seja exequível, não adianta leilão com super descontão e depois não ter a obra entregue para as pessoas, que o povo mineiro está querendo a BR-381 duplicada, está esperando há muito tempo por isso e agora certamente vai ter. Queria saudar o Pedro Bruno Barros, que é secretário de Infraestrutura, de Mobilidade e de Parcerias de Minas Gerais, também tem nos ajudado muito, Pedro, muito obrigado pelo trabalho próximo. Saudar o Wander Costa, presidente da CNT, e o Clésio. Wander, muito obrigado, viu, pelo apoio de sempre. Saudar também o Clésio, que representa um movimento em defesa da duplicação da BR-381. Me entregou uma camisa. Eu não sei se o Clésio lembra, as pessoas do Vale do Aço que estão por aqui lembram. Eu vesti a camisa e disse que ia fazer a concessão da 381, ia corrigir os erros, Clésio. Ia dar certo, viu, governador Zema? Disse isso lá na região, quando estive lá dando umas ordens de serviço para manutenção das estradas com recursos públicos do governo federal, e hoje estamos aqui. Meus parabéns. E queria abraçar o Leonardo Buchevski, dizer, Leonardo, que toquem adiante. Desde que eu fui prefeito, depois eu fui governador, eu tive a honra de ser governador de Alagoas, fiz aqui o maior leilão de concessão de saneamento no Brasil naquele tempo, naquele período, com um investimento superior a 10 bilhões de reais num estado como Alagoas, um estado pequeno do Brasil, no Nordeste. E eu sempre digo isso ao privado e vou dizer a você, a parceria público-privada ela precisa dar certo. O privado ele precisa cumprir integralmente o seu lado do contrato e cobrar que o público cumpra o outro lado também. Nós estamos preparados para um contrato mais moderno, mais capaz de resolver os problemas que acontecem no dia a dia, para cumprir tudo aquilo que estamos combinando hoje. E estejam também preparados para que a gente faça essa entrega, porque isso gera um caminho sem volta para o próprio cidadão ao perceber que o melhor caminho para o país é somar esforço. Mais recursos públicos e mais recursos em parceria público-privada para que a gente resolva os problemas da infraestrutura nacional. Então, boa sorte. Tá? Eu estou muito animado com isso, quero acompanhar pessoalmente o andamento dessas obras. Tá? É um prazer estar aqui com vocês. Eu queria dizer muito rapidamente, aqui, ao finalizar essa sessão, que o presidente Lula tem garantido ao Ministério dos Transportes todo o apoio, ministro Alexandre, apoio para a gente viabilizar a atração do investimento privado. Desde o início, essa agenda foi desenhada e eu falei para o presidente assim: presidente, qual caminho nós vamos seguir? Ele disse: Renan, nós vamos aumentar os recursos públicos com a PEC da transição, como disse aqui o ministro Alexandre há pouco, e nós vamos fortalecer a atração do investimento privado a fim de que possamos melhorar a infraestrutura nacional. É exatamente isso que tem acontecido. Em 2022, o governo federal, com recursos públicos, investiu apenas 7 bilhões de reais. O ano passado nós investimos 15 e esse ano nós vamos investir 18 bilhões. Em 2 anos, 33 bilhões, mais do que o governo anterior nos 4 anos deles. Isso é muito importante por um lado. E por outro lado, fortalecer a atração do capital privado. Porque às vezes um governo mais amplamente liberal diz as coisas, mas faz muito pouco. Tem ali o Jorge, que é um cabeça branca lá do Ministério, da InfraSA, ele diz assim, quando a gente está discutindo alguma questão interna lá no Ministério, ele diz assim: falar, até papagaio fala, o difícil é fazer. Fazer é difícil pra caramba. Então você vê, as pessoas defendiam muito a parceria público-privada, defendiam o investimento privado no governo passado, mas fizeram apenas 6 leilões. Um leilão por ano. Nós vamos fazer nos próximos meses 12 leilões. 12. Por quê? Porque a gente entende que fazer um leilão por ano não dialoga com a necessidade da infraestrutura nacional. Imagina se nós parássemos aqui e disséssemos: olha, agenda de leilão B3 agora só em 2025. Era assim no Brasil. Era um leilão por ano. Então, são muitos recursos captados aqui, 9 bilhões em OPEX e em CAPEX. Tudo bem, mas só vamos fazer mais um no ano que vem? E as necessidades da infraestrutura nacional? Por que o país ficava esperando tanto tempo? Por que os projetos demoravam tanto? Por que a NTT entendia também a InfraSA, o Tribunal de Contas da União, que não dava para fazer mais? É claro que dava para fazer mais. Então, enquanto fizeram 6 leilões no governo anterior, nós desejamos fazer 35 novos leilões no governo do presidente Lula. Além disso, nós vamos otimizar 14 contratos, que eram contratos que estavam com baixa performance por erros do passado, como, por exemplo, governador, a BR-381, ligando São Paulo a Belo Horizonte, o outro trecho dessa mesma rodovia. Essa rodovia foi licitada lá atrás, em outra realidade. Naquele momento, o intuito era fazer baixo investimento e ter tarifa menor também, consequentemente. Só que isso não dialoga com a necessidade de uma economia tão pujante como a brasileira, que vai crescer 6% nesses últimos 2 anos, 6%. Que está fazendo isso, gerando milhões de novos postos de trabalho. Hoje pela manhã mesmo eu li, o Brasil gerou 188 mil novos postos de trabalho em julho desse ano agora. Está fazendo isso contendo inflação, está fazendo isso botando a taxa de juros para baixo, agora até está mais estabilizado ao longo dos últimos meses, mas o presidente nomeou recentemente o novo diretor do Banco Central, Gabriel Galípolo, que vai garantir inflação na meta, e o ministro Haddad vai garantir sustentabilidade fiscal ao Brasil. Com isso, com inflação na meta, com sustentabilidade fiscal e com atração do investimento privado, ninguém segura o Brasil, porque não dá para segurar esse país, porque ele é muito forte, ele é muito potente. Então eu queria dizer a todos que é uma alegria muito grande, ministro Alexandre, queria parabenizar o trabalho de todos do Ministério dos Transportes, agradecer ao presidente Lula pelo apoio. Eu, aliás, governador Zema e ministro Alexandre, eu fiz tudo até para trazer o presidente Lula aqui hoje. E vou continuar fazendo tudo para trazer o presidente Lula aqui. Porque eu sei que o compromisso dele com o fortalecimento do investimento no Brasil é muito importante para que esse país possa avançar mais rápido, melhorar ainda mais a nossa infraestrutura, e certamente ele virá, porque ele está muito feliz mesmo, com o resultado desse leilão. Me ligou algumas vezes hoje pela manhã, mesmo em meio a uma agenda grande, né? agenda de campanha eleitoral também, além dos afazeres à frente da presidência da República, Alexandre. Então é um momento difícil, mas nós teremos vários outros leilões. Queria só colocar para os senhores aqui, pedindo vênia por ter me alongado, mas a gente até abril desse ano fez o leilão da 040 no trecho BH Juiz de Fora, foram 5 bilhões de capex. Hoje, 5,8 bilhões de capex na 381. Em 26 de setembro próximo, faremos o leilão da Rota dos Cristais, que é a BR-040, no trecho Belo Horizonte a Cristalina, com 6,1 bilhões de reais de capex. E em 31 de outubro, faremos, governador Zema, a Rota Zebu, que é a ligação, ministro Alexandre, da BR-262 de Uberaba até a cidade de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, com um capex de 4,3 bilhões de reais. E temos ainda, vejam vocês, mais dois lotes de leilões do Paraná, o lote 3 e o lote 6. Nós temos a Rota Verde, a BR-060, a BR-452 em Goiânia, numa região muito produtiva do estado de Goiás, que liga Rio Verde a Goiânia até Itumbiara. Nós temos a Rota da Celulose, que é a BR-262, 267 em Mato Grosso do Sul, e a MS-040, 338 e 395. Nós temos a Concer, na BR-040, ligando Juiz de Fora até o Rio de Janeiro, uma das estradas mais importantes do Brasil, a subida da Serra de Petrópolis, que está com obras paradas há anos. Nós vamos levar a leilão novamente, eu tenho me dedicado bastante a esse trecho. Nós temos a Rota Agro, que é a 060, 364 em Goiás e no Mato Grosso, que é de Rio Verde, no estado de Goiás, até Rondonópolis, no estado do Mato Grosso. Temos a Rota Agro Central, que é a BR-070, BR-174, a BR-364, entre Mato Grosso e Rondônia, né, a sequência da BR-364, ligando ali as cidades de Cuiabá, capital do estado do Mato Grosso, até Vilhena, em Rondônia, de maneira que esses são os leilões que estão estruturados até agora, mas está ali o BNDES. Eu queria abraçar os representantes do BNDES, agradecer pela parceria e dizer que nós temos aí a conclusão da BR-251 em Minas Gerais, na região de Montes Claros. Estamos estudando essa rota também, para talvez até o final do ano nós termos projetos estruturados de Montes Claros até a BR-116, que é também uma rota muito importante e muito significativa. Então, eu queria dizer que nós estamos vivendo um ciclo muito alvissareiro, ciclo de desafio grande, e eu espero que nós consigamos continuar atraindo investimentos para o Brasil. E dizer, governador Zema, que o estado de Minas Gerais vai ser a vedete do ano, e ministro Alexandre Silveira, vai ser a vedete do ano dos leilões de infraestrutura rodoviária no país. Nós vamos leiloar os trechos da 040, todos eles, como falei, acabamos de leiloar 381, vamos leiloar 262, vamos terminar os estudos da 251 na região de Montes Claros, e isso vai levantar para o estado mais de 20 bilhões de reais em investimentos diretos, o que vai adequar a infraestrutura rodoviária do estado de Minas Gerais à capacidade produtiva e de inovação desse que é certamente um dos principais estados do Brasil em todos os aspectos que forem olhados. E como disse o ministro Alexandre, que é a própria síntese do país. Cada parte de Minas que se aproxima de São Paulo, de Goiás ou do Nordeste, ela dialoga muito com a região adjacente, além de estar colocada no centro do Brasil. Sujeito para ir do Sul para o Nordeste, dificilmente ele o faz sem passar por Minas Gerais. Então, a infraestrutura mineira, ela é muito importante para o desenvolvimento do país, e por isso nós estamos assim também muito animados, governador, e eu falava hoje pela manhã com o presidente, que também está muito feliz de poder tirar do papel esses compromissos, que ele disse lá num evento em Ipatinga, que faria no governo dele agora, que encontraria, né, Alexandre, no governo dele a solução para a BR-381, e trouxe mesmo. E uma outra informação última, antes de fazer uma leitura final aqui na minha fala. Nós estamos com os dois lotes de obras públicas resolvidos. dizer aos mineiros aqui presentes, ao governador e ao ministro Alexandre, que nos próximos dias nós vamos dar a ordem de serviço para as obras públicas do lote 8B. Vai começar a obra naquele trecho que nós retiramos do leilão. E até o dia 5 de setembro, nós vamos publicar o edital de licitação do lote 8A. Então, com isso, nós teremos concedido o trecho que faltava e com os dois trechos que nós retiramos para fazer com obras públicas, com recursos já garantidos pelo presidente Lula, mais ou menos entre 800 e 900 milhões de reais serão investidos para a gente dar uma solução integral completa de Belo Horizonte até Governador Valadares para a BR-381. Então eu queria agradecer a todos e finalizar o meu discurso fazendo uma leitura para que todo mundo compreenda a importância dessa rodovia. 4 de dezembro de 2020, profundamente consternado com o trágico acidente do ônibus que levava passageiros do sertão alagoano a São Paulo, eu tuitava. No dia 7 de dezembro, sobre o acidente ocorrido em Minas Gerais, informo que hoje, às 12h30, aviões da FAB decolarão de Belo Horizonte com destino a Paulo Afonso, na Bahia, trazendo 14 corpos de alagoanos e seus parentes. Após o pouso, os trasladaremos para as cidades de origem das vítimas, de maneira a garantir sepultamento digno. Ainda no dia 5 de dezembro de 2020, eu tuitava: após contato telefônico com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, determinei ao Gabinete Civil, à Secretaria de Desenvolvimento Social e Assessoria Militar do Estado de Alagoas, a missão de trazer com todo o apoio necessário as vítimas do acidente de ônibus de Mata Grande. No dia 4 de dezembro, em um outro tweet, eu escrevi assim: que Deus conforte as famílias de todos os mortos e que seja garantida a assistência adequada aos feridos. Estou decretando luto oficial de 3 dias em Alagoas pelas vítimas do acidente ocorrido na BR-381. Além de recolher todos os benefícios ao povo mineiro, certamente eu me lembrarei sempre desse leilão de hoje para dar solução a esse gargalo da infraestrutura nacional que ceifou tantas vidas e freou o desenvolvimento do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado.
Nós teremos na sequência a coletiva de imprensa. O Ministério dos Transportes, a NTT e a B3 agradecem a presença de todos, aqueles que nos acompanharam pela TV B3. Eu desejo a todos uma ótima tarde.